Segunda-feira, 3 de outubro de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Em Londrina, a eleição foi marcada por filas, sem registro de boca de urna ou casos de violência. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
A todos, uma votação considerada tranquila para os mais de 393 mil eleitores londrinenses, sem casos de violência e outras ocorrências desse tipo. Apenas 28 das 1.181 urnas eletrônicas aqui da cidade precisaram ser trocadas por algum tipo de problema. Nenhum que representa pouco mais de 2% do total de equipamentos usados nesse domingo. A zona eleitoral número 41, a maior da cidade, com pouco mais de 100 mil eleitores, além de algumas urnas que precisaram ser desligadas e reiniciadas, em alguns casos, mais de uma vez, 11 equipamentos tiveram que ser substituídos por diferentes problemas, o que, segundo o juiz eleitoral, Maurício Boer, ficou dentro da normalidade, não comprometeu a votação, mas causou alguns pequenos atrasos. Sobre casos de boca de urna, aglomerações e outras irregularidades, foram registradas apenas algumas situações de derramamento de santinhos. Sobre as filas verificadas em algumas sessões eleitorais, o juiz afirma que, além dos problemas nas urnas que precisaram ser trocadas, muitos eleitores, principalmente os idosos, não conseguiram a orientação da Justiça Eleitoral de levar, e não levaram a colinha e acabaram tendo dificuldade. Passava das 6 da noite e algumas sessões aqui da cidade ainda tinham pessoas aguardando na fila, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, viu, Cláudia? E de Londrina, nós vamos a Maringá, porque a Letícia Tristão, da CBN Maringá, traz o balanço das eleições na cidade e fala da diminuição da representatividade maringaense na Assembleia Legislativa do Paraná. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Em Maringá, as eleições ocorreram tranquilamente por parte das autoridades de segurança. Não houve registro de crimes eleitorais ou tumulto ou qualquer situação. 4 urnas eletrônicas tiveram de ser substituídas em Maringá. Em uma delas, o caso mais grave, segundo o Fórum Eleitoral, houve um atraso de 2 horas no início da votação na Escola Renato Bernardi, onde mais de 2 mil eleitores votaram. A urna da sessão 295 não ligou e foi necessário fazer novamente a gravação de mídia. Os 2 colégios escolhidos também em Maringá para eleitores de voto em trânsito registraram filas longas, foram quase 2 mil eleitores de fora da cidade que optaram por votar em Maringá, foram os locais em que houve maior registro de filas longas. E quando a votação foi encerrada, houve um erro na transmissão de votos dos locais de votação de Maringá diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral. O juiz eleitoral, Robespierre Alves, explicou que todos os locais de votação tiveram que levar os resultados diretamente para o Fórum Eleitoral para que o Fórum repassasse ao TRE. Segundo ele, esse processo atrasou um pouco, mas não houve danos. E com relação à representatividade maringaense na Alep, como você disse, houve uma diminuição de representatividade de deputados maringaenses. Nas eleições passadas, Maringá elegeu 4 deputados estaduais e nestas eleições foram 2, do Carmo, do União, e Soldado Adriano José, do PP. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Nós seguimos girando pelo Estado. A votação foi tranquila ontem, lá em Cascavel, no Oeste. O município elegeu 4 representantes para a Assembleia Legislativa e 2 para a Câmara dos Deputados. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Para o comando da Polícia Militar, a avaliação até o início da noite foi que tudo ocorreu dentro da normalidade, sem grandes prejuízos aos trâmites da eleição. Cascavel, então, tem 4 representantes na Assembleia Legislativa, sendo 3 reeleitos. Professor Lemos, do PT, com 119.915 votos. Hugo Bueno, do PSD, que teve 44.852 votos. E Márcio Pacheco, do Republicanos, com 36.423. E, pela primeira vez, Oziel Luiz, conhecido como Batatinha, do MDB, com 47.310 votos. Na Câmara de Deputados, Cascavel reelegeu Fernando Giacobbo, do PL, e Nelson Padovani, do União Brasil. Já em Foz do Iguaçu, também teve dobradinha pai e filho, e ocupam vagas de deputados estadual e federal. Neuci Cogneto Maria, conhecido como Vermelho, e Matheus Vermelho, são dois dos representantes. O candidato a deputado federal, Vermelho, recebeu 70.745 votos e o candidato a deputado estadual, Matheus, recebeu 29.468 votos. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Em Ponta Grossa, dobradinhas marcam eleição para a Câmara e Assembleia Legislativa. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano e aos ouvintes da CBN. Ponta Grossa elegeu 5 representantes para o Legislativo. Foram 3 deputados federais e 2 deputados estaduais. O que chama a atenção aqui na cidade são as dobradinhas para a Câmara Federal e também a Assembleia Legislativa. A Mabel Canto, do PSDB, foi reeleita deputada estadual com o dobro de votos da primeira eleição em 2018. Ela foi a segunda mulher mais votada da Assembleia neste ano, teve 70.215 votos, sendo a mais votada aqui da cidade de Ponta Grossa. A Mabel foi candidata a prefeita aqui da cidade em 2020 e é filha do ex-prefeito Juscelito Canto, do PSDB, que conseguiu uma vaga como deputado federal, a única cadeira do partido. Ele teve 74.348 votos, mas está com a candidatura sub judice no Tribunal Superior Eleitoral. Então ele está com um recurso na justiça. Caso ele perca esse recurso, quem assume a cadeira do partido é o ex-governador Beto Richa. A família Canto agora tem 3 representantes na política. Além dos 2 eleitos nesta eleição, a Mabel e o Juscelito Canto, Josi Canto é vereadora aqui em Ponta Grossa. E ainda falando em dobradinha aqui na cidade, Sandro Alex, do PSD, foi reeleito deputado federal com 168.157 votos. Seu irmão, o ex-prefeito Marcelo Rangel, do PSD, conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa com 42.002 votos. Ainda aqui na cidade, Aliel Machado, do PV, conseguiu a reeleição para a Câmara Federal com 94.839 votos, Luciano.
Obrigado pelas informações, Tailan. Eleição teve um clima bastante tranquilo no Vale do Iguaçu. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciano, a eleição aqui em Ilha da Vitória e região foi bastante tranquila. Tivemos alguns problemas que são normais em uma eleição, como a substituição de apenas uma urna no município por problemas técnicos. Filas foram registradas principalmente por dificuldades na biometria, um ou outro registro de propaganda irregular, mas nenhuma ocorrência de crime eleitoral mais grave ou até mesmo de brigas ou discussões entre os eleitores. Na cidade de Paula Freitas, no interior do município, após as 17 horas, cerca de 100 pessoas ainda não haviam votado. O pessoal reclamou bastante que foi disponibilizada apenas uma urna para 3 sessões eleitorais, o que causou bastante atraso. Nós vamos ouvir o juiz responsável pela 33ª Zona Eleitoral, que inclui União da Vitória, Dr. Carlos Mattioli, fazendo uma avaliação das eleições por aqui.
Avaliação extremamente positiva. Nós tivemos, claro, filas em alguns lugares, as pessoas demorando um pouquinho para votar. Muita gente, eu presenciei isso pessoalmente, foi em quase todos os colégios de votação, chegava na urna e esquecia o número. Daí queria consultar o caderno com o nome dos candidatos, não dá mais. Daí a pessoa ficava nervosa porque não podia consultar, daí que ela se atrapalhava mais ainda. Esquecia os próximos números para frente também, não tinha levado cola. Isso que nós estávamos orientando, né, nas filas para o pessoal levar cola, não deixar de entrar na sala. Mesmo quem estava na fila, nós forneciamos ali a colinha. Então, fora essa pequena fila, no mais, tudo normal. Pouca boca de urna, aglomeração que tinha, o pessoal orientado de imediato, dissolvia. Uma outra propaganda irregular foi recolhida. Então, tudo certo, tudo em ordem, uma eleição bastante tranquila na região.
Bom, a avaliação foi extremamente positiva e a União da Vitória terá representante na Assembleia Legislativa. O Sempacre do PSD foi o 7º candidato mais votado em todo o estado do Paraná, com mais de 97 mil votos, e será o representante da região na Alep. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. O governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, vai apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno das eleições presidenciais desse ano, assim como fez no primeiro turno. Ratinho Júnior disse que pretende trabalhar para ampliar a votação que Bolsonaro teve aqui no estado.
É importante registrar, o presidente Bolsonaro para o Paraná foi o presidente nos últimos 30 anos que mais investiu no Estado. Isso é fruto de uma grande parceria. Foi o presidente que mais veio no Estado nos últimos 30 anos. Então, o paranaense tem uma virtude, que é a gratidão. Isso se demonstrou nas urnas, tanto na nossa votação para governo, como na votação do presidente da República. E nós queremos consolidar essa votação e ampliar ela para consolidar o projeto do presidente Bolsonaro para governar o Brasil.
Ratinho Júnior teve 69,64% dos votos. Foram 4 milhões e 200 mil votos, número quase três vezes maior do que o segundo colocado, Roberto Requião, do PT, que ficou com 26,23%. Gomide, do PDT, foi o terceiro com 2,08%. Ratinho Júnior teve a segunda maior votação proporcional do país nesse ano, atrás apenas de Helder Barbalho, do Pará, que conseguiu 70% dos votos. O governador disse que a reeleição dele representa a mudança de eixo político no Paraná.
O Paraná ficou durante 30, 40 anos sendo governado por duas, três famílias, o qual nós respeitamos, colaboraram, tiveram sua participação, foram fundamentais para o Estado, mas, de certa forma, nós acabamos consolidando um novo grupo político no nosso Estado.
Em coletiva de imprensa na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, Ratinho Júnior fez um balanço do mandato dele. Disse que o Paraná superou a crise hídrica, a pandemia, e que agora ele pretende consolidar o Estado como aquele que produz alimentos e respeita o meio ambiente.
Nós tivemos que governar o Estado no pior período da sua história, uma pandemia, uma crise hídrica aqui no Estado, que foi a maior dos últimos 91 anos, foram 820 dias. O Paraná em calamidade hídrica, uma guerra que, mesmo distante, acaba influenciando o dia a dia das pessoas, dos preços das coisas, e mesmo assim o Paraná apresentou os resultados que foram exemplo para o Brasil.
Ratinho Júnior nasceu em Jandaia do Sul, tem 41 anos, e é casado com Luciana Saito Massa, tem três filhos, a Alana, a Yasmin e o Carlos Roberto. Na carreira política, ele foi deputado estadual pela primeira vez aos 21 anos, lá em 2002, há 20 anos, portanto, foi o candidato mais votado, 189 mil votos. Em 2006, ele foi eleito deputado federal, com 205 mil votos, a segunda maior votação do Brasil. Em 2010, foi reeleito deputado federal, com a maior votação da história, 360 mil votos. Em 2012, tentou a candidatura à prefeitura aqui de Curitiba, recebeu 387 mil votos, perdeu a eleição para Gustavo Frutti. Em 2014, foi eleito deputado estadual pelo Paraná, com mais de 300 mil votos. Em 2018, eleito governador do Paraná no primeiro turno, com mais de 3 milhões e 200 mil eleitores, o equivalente a 60% dos votos válidos. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.